suspiro também.
Vamos prosseguir, vamos chamar a próxima apresentação,
que Samuel.
Tem o título Projeto Lex NL Brasil. Nem sei se a pronúncia é essa, de repente já inventaram uma outra, né? Lex ou qualquer coisa do gênero. Mas, por enquanto, Projeto Lex NL Brasil, do João Lima. Quem vai apresentar é o João Lima, que é analista de informática legislativa do Prodazen. O João Lima é graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal. Paraíba possui mestrado em Ciência da Computação e doutorado em Ciência da Informação, ambos pela Universidade de Brasília. E a tese de doutorado dele tratou da organização da formação legislativa e jurídica. Trabalhou no Superior Tribunal de Justiça no ano de 94 e desde 95 ele está no Senado Federal como analista de informática legislativa.
Pessoal, boa tarde. Inicialmente, queria agradecer à Comissão Organizadora pelo convite de apresentar o projeto Lex NL. Agradeço ao juiz Murilo, não é isso? Pela introdução ao XML, que é o barra I, o conteúdo barra I, exatamente. E a gente vai ver que o Lex NL vai estar preocupado com o resultado do processo judicial, o resultado do processo legislativo. É uma iniciativa que envolve judiciário, executivo e legislativo para organizar a informação que é de interesse de todos. Norma é interesse de todos, uma jurisprudência é interesse de todos, um projeto de lei está tramitando é interesse de todos. Então, vários órgãos estão nesse projeto, como iremos ver, e esse é o site do projeto, lá tem bastante informação, temos reuniões mensais, já temos uma definição toda conceitual pronta e estamos partindo para a implementação. Vamos em frente. Pessoal, os tópicos são os seguintes: uma introdução rápida, vamos ver a missão, a abordagem, o escopo, como é que o sistema se apresenta, as interfaces. Vamos ver como a gente vai estruturar o inteiro teor de uma norma, de um julgado. Essa questão da estruturação é interessante, com isso a gente vai conseguir, por exemplo, a garantia da boa técnica legislativa. A Lei Complementar 95 diz como a lei deve ser articulada e não é incomum encontrarmos erros de articulação. Por exemplo, um parágrafo sendo detalhado com linhas, tem que ser incisos. O próprio Código Civil utiliza um agrupador chamado subtítulo. Isso não está previsto, esse agrupador, na Lei Complementar 95. Código Civil novo. E vamos falar sobre identificação, que é importantíssimo. Se você quer organizar, você tem que saber identificar cada item. Para que identificar? Para que você possa fazer remissões. A área jurídica é cheia de remissões. Um dos indicadores é a quantidade de números. O processo número tal, acordo, o projeto de lei número tal, quantidade de siglas que a gente tem que conviver no dia a dia. Por quê? Porque é necessário referenciar. Então, vamos ver como isso a gente vai conseguir unir essas ilhas de informação em um único sistema virtual de informações via LexML. E para isso ser realidade, vai existir aí a história do Resolver. Vamos ver o que é isso já já. Vivemos na área da informação, o titular do direito à informação é o cidadão pela Constituição, artigo 5º, inciso 14. Por outro lado, ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Quer dizer, você não pode usar a desculpa de eu não sabia, mas se você exercer uma atividade e está naquele local, você está submetido a um ordenamento municipal, estadual e federal, você tem que estar atento às leis da sua jurisdição. Por outro lado, a quantidade de normas que se tem aí é enorme. Né? Tem um gráfico mostrando, em 19 anos de Constituição, quantas normas existem no nível federal, estadual e municipal. Só em 19 anos de Constituição. Então, você vê aí mais de 3,5 milhões de normas e cada norma podendo ter várias versões, uma CLT, por exemplo, quantas versões a gente tem da CLT? Quantas vezes ela foi alterada? Né? Nossa Constituição já foi alterada 56 vezes. Né? Então, como organizar esse cipoal de informação? Qual cidadão ficaria satisfeito em saber que ao pesquisar Código de Defesa do Consumidor naquele momento de pesquisa que foi citado pela manhã, ele avisou, olha, achei 566 mil ocorrências, 400 mil em sites do governo. Será que se tivesse 800 mil ocorrências em sites do governo, aquele cidadão estaria duplamente satisfeito? Quantos códigos de defesa do consumidor nós temos? Um. E se o sistema de informação falasse, olha, só achei um, sabe que o cara estaria insatisfeito, mas só um? Vamos ver como é que isso é resolvido, né? Então, lá no Senado, a gente usou como laboratório a Constituição. Essa parte do site da Constituição do Senado é uma das partes mais acessadas. Você tem uma linha do tempo e consegue saber qual versão você quiser da Constituição. Então, por exemplo, a versão promulgada no ano de 88, a versão de 99, 2004 e assim por diante. Você tem ela em vários formatos, em HTML, em PDF, em cada artigo com seu histórico. O que é que permitiu fazer isso? Isso foi feito manualmente? De jeito nenhum. É o tal do XML que viabiliza essa estruturação e a publicação em múltiplos formatos. Vamos ver como. Por exemplo, eu consigo, além dos links normais que a gente conhece, vocês veem por aqui, ó, artigo 148, inciso 1, artigo 153, inciso 1, eu consigo ter links bidirecionais. O que é isso? Quais os outros artigos da Constituição que mandam para esse artigo 150, a linha B do inciso alguma coisa que a gente não está vendo, né? Inciso 2, possivelmente. 3, aqui, 4 aqui embaixo. Né? Então, você clicando lá, você sabe navegar na Constituição pelos links normais ou links inversos. Isso por quê? Porque os links são informações estruturadas no XML, tá certo? E se a gente tivesse isso, não só para a Constituição, mas para todas as leis? Uma abordagem manual não é possível, hein? Tem que ser uma abordagem de informática, quase, eu diria, semi-automática. Acho que com alguns ajustes na técnica legislativa, no futuro teremos isso totalmente automático. Por exemplo, esse mesmo site, ele mostra um comparativo de texto anterior e texto novo, mostrando em cores aquilo que saiu e aquilo que entrou, vermelho e azul. Isso feito de forma automática, ninguém foi lá marcado em vermelho e de azul, não. Isso foi um comparativo do XML e ele mostra esse resultado para a gente. Então, voltando a falar do projeto do XML, qual a missão desse grupo? É uma iniciativa conjunta de diversos órgãos da administração em busca de estabelecimento de padrões abertos, integração do processo de trabalho e compartilhamento de dados de interesse comum, com o objetivo de identificar e estruturar. Identificar para que eu possa fazer remissões, estruturar para que eu possa garantir e manipular a estrutura, publicar em vários formatos, uma lei eu posso trazer apenas um artigo para o usuário que esteja interessado. Né? E não só informação jurídica, mas também legislativa, os projetos de leis e as normas. Então, foi criado um grupo de trabalho no âmbito da comunidade TI Controle, representado por esses órgãos aqui, Senado, Câmara, Tribunal de Contas, Ministério da Justiça, Supremo Tribunal Federal, o Flávio, que apresentou a petição, faz parte desse grupo, o pessoal tem colocado os melhores técnicos desse grupo, o Conselho da Justiça Federal, Paulo Martins, o TSE, Ronaldo Perciano, Carlos Gonçalves e Internet de Cláudio Morales. Estamos realizando atualmente reuniões mensais, as apresentações da reunião e o áudio está disponível na internet, naquele site inicial. A próxima será no dia 20 de junho, no Interleges. Então, qual a abordagem para resolver esse problema? Nós nos baseamos em experiências bem-sucedidas e projetos realizados no exterior. Então, a Itália, desde 2002, tem o projeto NormRet e já funciona essa sistemática de usar XML para o texto integral e usar os identificadores uniformes. Também baseado em padrões de URL, XML, de coleta de metadados, modelo de referência, se Docs é Rei, o modelo da ISO, e boas práticas de projeto. Então, esse é o meu site do projeto italiano, NIR.it. Tem o projeto Arrumatoso, que o pessoal da Universidade de Bolonha desenvolveu para as Nações Unidas para toda a África, também é uma referência para a gente, bem interessante. E tem ainda o projeto Metalex, que nos baseamos em alguns aspectos, que é a interoperabilidade de leis para a Europa. É um MetaLexML. O escopo inicial, qual que é? São os documentos, proposições legislativas, normas jurídicas e jurisprudência, que sejam acordos, súmulas ou decisões monocráticas, nas esferas federal, estadual e municipal, e considerando o passado, presente e futuro. O que é isso? O passado, que a gente sabe, que a técnica legislativa evolui. Então, nós definimos um esquema que a gente chama de rígido para o presente e futuro, e um flexível para lidar com a estrutura do passado, né? E para aquelas leis atuais que não seguem a Lei Complementar 95. O futuro, a gente se preocupa desde cedo com a questão da preservação digital, muito importante. A gente já, por exemplo, a gente está fazendo teste de prova de conceito com o padrão PDF-A, que é o padrão da ISO. Então, é um formato de PDF para você armazenar por 50 anos, com assinatura digital embutida e com o LexML, o XML embutido nesse próprio arquivo. É uma solução autocontida. Múltiplas interfaces. Até agora nós não vimos interfaces do LexML. Ele não está operacional. O que eu vou mostrar aqui são telas de protótipos, tá? Para vocês terem ideia de como é que seria uma navegação no LexML. Ele vai estar implantado ainda nesse segundo semestre. Então você vai ter um portal para permitir pesquisas por nomes oficiais, a epígrafe de uma norma ou o título de um acordo, né? Ou, no caso de apelidos, sei lá, lei, estatuto da criança e do adolescente, um apelido enorme, você pode colocar esse termo que você vai achar. Ou pelos próprios identificadores definidos, que é a interface entre sistemas, que são web services. Então, veja só. Aí está ali uma home page, onde você tem um botão de encontrar. Segundo o Roy Tennant, da Biblioteca do Estado da Califórnia, fala que o usuário não gosta de pesquisar. Quem gosta de pesquisar é o bibliotecário. O usuário gosta de encontrar. Então, a ideia é essa. Você vai economizar seu tempo na pesquisa para que sobre tempo na análise. A gente perde muito tempo pesquisando. Então, quantas linhas ele voltaria nesse resultado aí? Ele falaria apenas, encontrado apenas a ocorrência abaixo. Código de defesa do consumidor. Alguns metadados da norma. E quais os textos que estão disponíveis nessa norma nos sites governamentais. Você vai ver, por exemplo, que o texto original vai estar lá na imprensa nacional, tá certo? O que foi publicado pela imprensa nacional vai ter que ser dado na Câmara, o atualizado para algumas datas aqui, o multivigência lá no site do Planalto, o texto traduzido em inglês do Ministério da Justiça, quer dizer, em um único ponto, o cidadão vai ter organizado todas as ocorrências daquela norma. E aí ele escolhe o que ele quer. E será que é difícil fazer isso? A gente vai ver que é extremamente fácil. Basta que cada órgão concorde com o esquema de nomenclatura, de identificação. Vamos ver que não é complicado. Código Civil, ele vai retornar duas linhas, hein? Opa!
O outro mouse funcionando.
Então, quando você viu, voltou ali duas linhas. Esse aqui também é um protótipo mostrando uma segunda interface do LexML. Como é que seria? Cada casa tem o seu portal, o seu sistema de informação. Então, você criaria um link do projeto LexML no resultado da sua pesquisa. E aí, o cidadão, além de ter essas informações daquela casa, vai também ter aquelas outras informações complementares resultado dessa organização da informação. Então, por exemplo, o STF teria um link também aqui, ó, do serviço, e isso resultaria em quê? Essas páginas enviaria para aquela página do Resolve, que tem o resultado, né? E a página do Resolve vai mostrar cada site governamental que tem ocorrência daquela norma. E o cidadão escolhe o que ele quer. Então ele tem ovo. Veja só. LexML define recomendação para validação da estrutura de interligando os documentos utilizando o XML Schema, que é a definição da estrutura. Né? Qual a vantagem de uso do XML? Primeiro, uma das maiores vantagens, múltiplos formatos de apresentação. Aquele site da Constituição, vocês viram que tinha HTML, também tem um PDF, tem um HTML em cada arquivo, então você pode apresentar em múltiplos formatos. Em voz, como nós iremos ver agora, uma síntese de voz. A questão da acessibilidade, né? Controle sobre partições de TTU, consolidação automática ou semi-automática, é interessante, aqui no site da Constituição, nós partimos do texto inicial, saímos consolidando e no final nós comparamos o resultado com aquele livrinho verde que o Senado publica da Constituição. E achamos três erros nesse livro, que nosso processo, como achamos também erro do nosso processo. Quer dizer, essa consolidação ela é feita de forma semi-automática e no futuro eu digo de forma automática. Aí está um exemplo, pessoal, do XML. Não é complicado. Tem aquelas tags de marcação e temos aí o artigo 1º da Constituição. Então, o computador vai saber que aquilo ali é o inciso 1 do caput. Por quê? Porque existe um marcador para isso. E aí, na hora de ler esse texto, a síntese de voz já funcionava. Vamos ouvir aqui a voz. Pessoal do som. Note que ela vai falar inciso 1. Porque ele vai saber que é o inciso.
Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados
Unidos. Essa é a Gabriela.
Distrito Federal. Constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: inciso 1, a soberania. Inciso 2, a cidadania. Inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Inciso 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Inciso 5, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.
Então, vamos imaginar como é que seria se eu não tivesse o XML. Então vocês já imaginam o que é que a Gabriela vai falar nesse caso que eu tenho texto de. Vamos ouvir.
É, tá difícil aqui.
Esse é o militares o disposto no artigo 7, incisos 20, V e o artigo 37, incisos
Vocês veem que não tem como dizer corretamente, porque não vai saber. Outra coisa, outro detalhe, tá vendo esse símbolo aqui de grau, de ordinal masculino? A coisa mais comum nos sites do Senado, do Planalto, é o pessoal usar a letra O e colocar super escrito. Então, um sistema de síntese de voz vai se perder nesse ponto. Vai pensar que é uma letra O. Na verdade, existe um símbolo de ordinal para que ele consiga ler de forma correta. E, pessoal, isso aí é um sistema de edição de emendas a proposições legislativas que está sendo feito no Senado. O usuário final vê um editor de texto, mas por trás existe o XML. Vocês veem do lado aqui direito que toda a estrutura da norma está hierarquizada, tá certo? Então, a Itália fez o seu editor de proposições de normas e nós estamos fazendo lá no Senado essa implementação. E para o legado, para o passado, existe uma forma automática de você converter. Imagina você tem todo o acervo lá de 100 mil normas, eu quero converter em XML. Então você usa essa tecnologia aí de Lex, de Parser, gerando essa saída. Então, numa primeira etapa, só como exemplo, eu tenho aí um texto de uma lei no formato TXT, tá certo? Notem aqui que eu tenho a letra O minúscula, não tenho o símbolo de ordinal. Então, a primeira etapa desse processo de conversão, qual que é? É normalizar. Ele vai fazer o quê? Ele tira quebra de linha repetida, tira espaço sobrando, converte aquele O em número de grau, tá certo? O símbolo de grau, e essa é a etapa de normalização. Na etapa seguinte, ele vai fazer o quê? Gera o parser e gera o XML. Você vai ver que aquela lei já está agora toda estruturada de acordo com o formato LexML, o texto integral da norma. E baseado nesse momento, a gente tem outra etapa que verifica as remissões entre normas. Isso está sendo desenvolvido. Mas a Itália já fez e o caminho é o mesmo que nós seguimos aí. Não tem segredo. Vamos falar um pouco, depois de falar de TO, vamos falar sobre identificação unívoca. O que é isso? O LexML define recomendação para identificar unívoca e persistentemente os documentos. Persistência, pessoal, é para a gente se lembrar daquele erro 404. Quem é que já... Eu acho que todo mundo já teve esse erro 404, né? Você tinha um endereço de internet, daqui a 3 anos, mudou a tecnologia, mudou outro lugar e o recurso não está mais lá. Então, com esse identificador uniforme, sempre você vai achar esse seu recurso, vai ter persistência. Ele vai ter uma referência tanto ao documento complexo, por exemplo, Lei 8.112. Eu chamo isso de documento complexo. Lei 8.112, como o texto foi promulgado. Isso aí é uma versão do texto. Então, já é um nível mais detalhado de especificação. Ou o artigo 3º da Lei 8.112 vigente hoje. Seria outro nível de especificação desse identificador. Então, para isso, a gente vai utilizar as URNs. Aqui tem um exemplo aqui embaixo de uma URN. Ó. Uma lei do Brasil, federal, Lei 8666. Essa é a URN. Eu só tenho identificadores da norma. Eu não tenho nenhuma informação de informática. Nada de formato de arquivo, nada de protocolo. Tá? E aqui em cima eu tenho 3 exemplos de quê? De URLs, que são aqueles endereços que estão no site do Senado, do Planalto e da Câmara. Então, o que é que a gente precisa fazer? Cada casa tem que concordar que esse identificador é para a Lei 8666 e fazer um mapeamento para ser um identificador interno. Nada complicado. E quem é que vai fazer a tradução no sentido inverso, a partir daquele identificador uniforme para os endereços das casas? É o chamado resolver. Vai ter um software feito em código aberto, o domínio lexml.gov.br, permitindo espelhamento e federação. O que é isso? Se, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo quiser colocar o resolver lexml no seu site, pode se cadastrar na rede e espelhar aquela informação. Isso vai trazer escalabilidade para o sistema. E o federado seria ele resolver as requisições da sua região. Isso é um detalhe de implementação. Né? É uma URL bem mais interessante que a URN. Ele não se preocupa com a localização física do documento, sim com detalhes significativos. Esse URL não tem persistência, a URN tem. Aqui tem a vantagem de não ter intermediário, mas aqui você vai via resolver. Né? Aqui só interessa um recurso, aqui interessa 0, 1 ou mais de 1 recurso, o que tiver disponível. Então a URL é muito mais interessante, está em uso na Itália desde 2002, o que a gente está fazendo é apenas tropicalizar essa solução. Então você tem aqui o URL na XPR, que é a jurisdição, a autoridade emitente, tipo de documento, data e número, ou apelido. Não é complicado. Vou pedir aqui a participação do público, vamos ver aqui, as 2 primeiras URL, o que é que significa?
Vamos lá. Estado de São Paulo, lei estadual de 2 de junho de 1988, 6.174.
Segundo.
Uma norma do Ministério da Fazenda, Secretaria de Receita Federal, Instrução Normativa, 117 de 6 de outubro de 98.
Parabéns, já está formado o URN. Nós não combinamos, vou perguntar isso.
Termina aí,
Brasil, São Paulo, Campinas, Câmara Municipal, uma legislação da Câmara Municipal, projeto de lei da Câmara Municipal, da data de 23 de 11, cujo código é 4903. O último é uma lei estadual de São Paulo. E 2 de 6, 6 1, 3 4.
Então, pessoal, não tem complicador, não tem, é simples, tá? A gente vai ver que na referência a pessoa pode omitir alguns campos desses, não precisa colocar a data completa. O cidadão vai informar o que ele sabe, tá certo? E agora na troca de metadados a informação tem que vir completa. Então eu vou falar sobre um pouquinho sobre a justiça eletrônica, acho que também é assunto da próxima palestra. Hoje o Diário de Notícias Eletrônico está fragmentado. Antes você tinha um documento, agora vale, cada casa tem seu Diário da Justiça. Então, essa URL vai resolver também esse problema de identificação. Veja só, a URL de uma publicação oficial, além de você identificar o documento, você pode ter a URL da identificação da publicação oficial. Diário da Justiça, página 4, em papel. E em formato digital é a mesma coisa. Então, é um identificador que serve tanto para meio digital quanto para papel. Apenas que um vai ter um link que vai ser o oficial. Né? No Conipe Judiciário do ano passado, a juíza Cláudia Balbino falou das vantagens do Diário da Justiça Eletrônico, acesso mais rápido, custo reduzido, e também falou das desvantagens. Diferentes formatos utilizados, falta de padronização, acesso descentralizado, tributação parcial, dificuldade de acesso, possível falha de site, disponibilidade do site. E eu acrescento aqui também a questão da ausência de link persistente. Isso foi na palestra do... Sem analisar, o LexML resolve todos esses problemas. Você tem diferentes formatos utilizados. Ele trata vários formatos. Não tem problema. Falta de padronização. Eu resolvo isso com os metadados básicos e a identificação uniforme. Acesso descentralizado. O Resolve vai resolver isso daí. Implantação parcial. Ele considera passado, presente e futuro. Dificuldade do acesso, resolve de cara. E possível falha de acesso, poderia ser o LexML utilizado para fazer replicação de dados entre tribunais. Por exemplo, o TST tem seu DJ eletrônico replicado no TSE e o TSE no TST, por exemplo. Seria uma opção. Né? Isso está sendo iniciado uma conversa com outro grupo do STF que está tratando do Diário da Justiça Eletrônica. Existem mais regrinhas para o URL, pessoal. Vocês vão encontrar isso lá no site. Você tem a acentuação, não abrevia, e aí tem mais regrinhas, mas é bem simples, nada complicado. Como você vai montar uma URL de forma manual, vou ter que digitar o URL dois pontos? Claro que não. Você pode até fazer isso, se você quiser, mas vai ter, pode ser por formulário, de forma guiada, ou de forma automática, como eu vou mostrar aqui nesse site italiano. Aqui eu tenho um texto de uma norma em HTML, ali em cima, um plugin de browser que vai analisar o texto e criar automaticamente os links para você. Então, aqui o resultado, esses links aqui foram criados pelo parser da análise de remissões. Outra coisa importante é que a gente está definindo esses vocabulários controlados para permitir essa integração efetiva. Esse trabalho do Conselho Nacional de Justiça nas tabelas é importantíssimo. Mas também tem mais metadados que precisam ser padronizados. As autoridades emitentes, os tipos de documentos e assim vai. Então, existe uma parte do site que trata da questão dos vocabulários controlados. E a relação entre identificadores, isso aqui é importante. O que é isso? Por exemplo, um projeto de lei que entrou na Câmara dos Deputados, recebe um identificador. Ele vai para o Senado, recebe outro identificador, mas eles são equivalentes. Então, você tem aqui um operador que vai dizer que os dois identificadores são equivalentes. A pessoa que criou o segundo identificador é que vai dar essa informação para o resolver. E o sucessor lógico é outro tipo de relacionamento importante. Imagina que um processo está na primeira instância, aí teve recurso, foi para tribunal, são identificadores diferentes, mas eu tenho sucessores lógicos entre os identificadores. Então, quem receber na segunda instância vai fazer esse mapeamento e exportar esse metadado. Essa coleta de metadados vai utilizar o protocolo OIBMH, isso aí já está sendo implementado. O IBIC utiliza esse protocolo na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Vamos ver aqui uma tela de controle desse protocolo. Lá, mais de 80 universidades enviam os metadados. Aqui você sabe quanto tempo que teve a última atualização. E sempre que alguma casa atualizou, esse metadado é exportado de forma automática. Então, cada casa, pessoal, teria um mínimo de impacto. Embaixo seria em duas tabelas de informações e essa informação é levada para o resolvedor central de forma automática, né, pelo sistema. Então, interoperabilidade é a palavra que se falou muito aqui. A gente está no nível de falar da interoperabilidade da informação. Eu acho que realmente ter um sistema único não é possível, mas ter um modelo de informação único, esse sim é possível. Basta que cada agente concorde nesse modelo. E a gente teria o Legislativo, Executivo, Judiciário integrado, Federal, Estadual, Municipal integrado e a questão das normas, proposições e julgados. Então, hoje está disponível no site a versão 0.6, nesse kit para download. Tem exemplos, tem documentos, tem o XML esquema, tem a gramática que faz o parse de normas, ainda no formato TXT, vamos disponibilizar no próximo mês a partir do RTF. O Resolve vai ser implantado nesse portal, mas não está disponível ainda, está previsto para o segundo semestre. E a gente está querendo, no mês de julho, fazer a consulta pública da versão 1.0 do padrão via portal do governo eletrônico. Pessoal, agradeço, desculpa pelo tempo. Pedro.
Obrigado, João. Obrigado. Pela sua apresentação e pela brevidade do tempo também. Perguntas para o João Lima? Pergunta.